Salve, salve, galera! Começando mais um episódio do 3 Pontos e a Falta. As NBA Finals estão entre nós! E o primeiro jogo teve a vitória do Denver Nuggets, time da casa. Vamos falar tudo sobre essa partida. Nuggets que venceu o Miami Heat por 104 a 93 e abre a série, abre o 1-0 aí nesta decisão da temporada 2022-23. Vamos falar tudo sobre essa partida e mais um pouco aqui no 3 Pontos e a Falta. Mas antes de tudo isso, a gente já pede para você deixar aqui o seu like, para você deixar o joinha no vídeo, que é isso que ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo e ele passa para frente. Então o like é a ferramenta que você tem para fazer a gente chegar a cada vez mais fãs de basquete e de NBA. Não se esqueça também de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta se você não assinou ainda, para não perder nenhum vídeo aqui sobre NBA no 3 Pontos e a Falta. É isso. Filipão, vamos lá falar sobre esse jogo aí que... Acho que a tática e a técnica, elas decidiram muito mais do que a vontade, né? Não faltou vontade para nenhum dos dois times, mas o mismatch foi evidente ali na partida entre as duas equipes, né? A história do jogo, acho que ela pode ser resumida muito pela preocupação de Miami em tentar diminuir a eficácia do Nikola Jokic com marcação, dupla... tripla, seja lá o que for, tentar parar ele de qualquer forma possível, e o Miami deixou o resto do time de Denver completamente desmarcado, seja para pontuar do perímetro ou da meia distância ali com Jamal Murray, com Porter Jr., seja para pontuar até mesmo dentro do garrafão, né? O Nikola Jokic puxou a marcação pro perímetro e deixou o Aaron Gordon sozinho fazendo dunk. Ou seja, era uma partida praticamente impossível pro Heat ganhar, muito embora eles até tenham tentado, né? No último quarto a gente viu a diferença chegar a ficar só entre 9 pontos para um jogo que teve aí diferença de dígitos duplos quase o tempo todo. Mas, no final, deu a lógica, Filipão. Tudo que a gente tava falando nos últimos dias se concretizou. O que você tem a acrescentar aí sobre esta partida?
Bruno, eu acho que o Nuggets está chegando o mais perto possível de ser um time imarcável, cara. Por tudo que você falou e por tudo que a gente viu ontem, obviamente, né? Como a gente de fato falou há algum tempo, eles são simplesmente muito altos, físicos, precisos e consistentes demais, né, cara? Para dar qualquer chance de ajuste ou esperança para o adversário, cara. Eu falei na minha última análise aqui no último vídeo que o Heat simplesmente não tinha resposta no plantel, Bruno, para marcar tanta gente alta e eficiente ao mesmo tempo. E essa foi a tônica do jogo de ontem. E o mais louco é que não é uma coisa que você possa contra-atacar com tática, né? Com os ajustes que o Spoelstra usou tão bem contra o Boston Celtics, por exemplo, né? Não tem como ele criar um esquema de jogo, Bruno, que compensa essa falta de altura e fisicalidade, né? Ele não tem como criar mais altura para os seus jogadores, né? É realmente um problema de montagem de elenco que ficou muito mais claro agora, muito mais evidente. Nas últimas três séries que a gente ganhou contra Milwaukee, o Nova York e Boston, esses times também tinham certa vantagem física no plantel, sim, mas pelos ataques desses caras, Bruno, serem poucos consistentes, Miami compensava esse problema com o arremesso de três, com ataque, né? Só que o problema é que esse Nuggets é excelente nas coisas sobre as quais o Heat tirou vantagem até agora nos playoffs, cara. Ontem, como você falou, eles dominaram o garrafão, eles ganharam a batalha lá dentro por 46 a 38, foram extremamente preciso nos pick and rolls, e por isso que o Jamal Murray teve 26 pontos, 50% de quadra. O Aaron Gordon foi excelente defensivamente em cima do Jimmy Butler, segurou ele para só 14 pontos e 6 de 14 de quadra. E o melhor, Bruno, tudo isso sendo intenso, sendo físico, sendo alto, sendo agressivo, sem fazer falta, cara. Esse Heat, e principalmente o Jimmy Butler, quando ganham, é porque geralmente vão muito para a linha de lance livre. E ontem eles foram apenas duas vezes, Bruno, que foi o menor número na história dos playoffs, cara. Ou seja, foi uma partida genial do Nuggets, cara. Eu não posso dizer perfeita, obviamente, né? Mas foi uma partida genial, tanto ofensiva quanto defensivamente, cara. Eu sei que muita gente vai falar que, apesar de tudo, se as bolas do Miami tivessem caído, eles poderiam ter vencido. Mas, Bruno, eu realmente acho que uma coisa tá diretamente ligada à outra, cara. Na série contra o Warriors, por exemplo, se a gente pegar aquele jogo, aquela série maravilhosa, o Lakers, por ser mais físico e por ser mais alto que o Warriors, teve jogos com bom aproveitamento de quadra. Só que quando eles pegaram esse mesmo Nuggets, o LeBron, que vinha chutando 39% de 3, simplesmente não acertava mais nada. O D'Lo, de repente, não conseguia sequer fazer uma bandeja. Ou seja, não é que Miami teve azar, né, com aspas. A fisicalidade do Nuggets, esse time alto do Nuggets, se fez também presente no âmbito defensivo, cara. Marcaram pressão a quadra toda, dobraram a marcação no perímetro, como você falou. Isso cansa o adversário, Bruno. Isso dificulta demais a vida, dificultou demais a vida dos caras que vinham carregando o time, como Max Strus ontem, Bruno, zerado. 0 de 10. Caleb Martin ontem, que foi o cara do jogo 7 contra o Celtics, 3 pontos, 1 de 7. Duncan Robinson, 3 pontos, 1 de 6. Ou seja, não é coincidência, cara. Não é apenas um mau jogo. É mérito do time adversário, que contestou cada arremesso do adversário, cada arremesso do Miami. E eu separei algumas imagens aqui para mostrar exatamente isso, Bruno. Como que o Nuggets fez isso acontecer? Para mostrar que não foi simplesmente azar do Heat. Pelo Adebayo não ser um pivô robusto, clássico, né? O Nuggets não precisou, Bruno, tirar o Jokic do garrafão para marcar os pick and rolls do Miami com ele, com o Bam Adebayo envolvido. Ou seja, eles alternaram seus alas e os armadores para contenção, e mesmo que esse atacante do Heat saísse da marcação, o Jokic ou protegia a cesta, caso eles tentassem a penetração, ou ficava na sobra para marcar um arremesso de perímetro, porque ele é ágil também. E no campo ofensivo, a vantagem de dígito duplo que durou praticamente o jogo inteiro foi justamente construída por dois movimentos específicos. Primeiro, já mencionei o pick and roll impecável do Nikola Jokic com o Jamal Murray, que a gente já falou. Mas o segundo, especificamente, foi o que você mencionou na abertura. O Jokic, Bruno, fazia uma corrida para fora do garrafão, chamava a marcação do Bam Adebayo, e quando o garrafão se liberava, ficava livre, a bola ia pro Aaron Gordon, que sempre tava com um mismatch, cara. A gente viu várias vezes ele enterrando pra cima do Gabe Vincent, ou enterrando pra cima do Caleb Martin, com muita facilidade, fazendo post-up, empurrando o cara pra cesta, e por isso que ele foi o cara do primeiro tempo, né? E por isso também, Bruno, que o Jokic só teve 12 arremessos de quadra o jogo inteiro ontem, tentativa de arremesso de quadra, mas foi o cara da partida. Então, assim, mesmo que ele não tenha que pontuar, ele impactou o jogo defensivo e ofensivamente de uma maneira brilhante. Ele forçou o Heat a fazer adaptações do jogo inteiro, mesmo tendo 27 pontos apenas. Não teve um jogo de 40 pontos, vai. 27 pontos, 10 rebotes, 14 assistências para ele, Bruno. 8 de 12 de quadra, como eu falei, e 10 de 12 ali de arremesso livre, que é um aproveitamento absurdamente alto para um cara que foi agressivo, cara que puxou as cordinhas, né, do jogo. E de toda maneira forçou o Heat a sair da zona de conforto o tempo inteiro, Bruno. Já prevendo um jogo 2, se é que você já quer falar disso, Bruno?
É, não, eu acho que você resumiu bem a respeito de sobre a bola caindo ou não cair e tudo. É, a impressão que me deu é que foi um jogo definido pelas defesas, né? E eu acho que é um fator muito preocupante, é um fator muito bom pra Denver e muito preocupante pra Miami, porque quando você pensa nas defesas, não existe alternativa para Miami. Miami não tem opção para marcar o Jokic e o resto do time ao mesmo tempo. Eles vão ter que escolher entre um ou outro. O time de Miami, ele tem um limite, e esse limite está se mostrando agora. Então, eu acho bastante complicada a situação do time, porque por mais que eles tenham aqueles momentos de foco e aqueles momentos de recuperação que a gente até chegou a ver no último quarto, né? Miami conseguiu ter uma corrida interessante ali no começo do último quarto, até obrigou o Jokic a voltar para a partida. Denver sempre vai conseguir punir nos contra-ataques. Sempre vai conseguir punir e essas recuperações do Heat sempre só funcionavam porque o time conseguia se resolver também na defesa. E até agora eu não vi resposta. Pode ser que o time encontre uma resposta para os próximos jogos? Pode ser. Eu acho que tem uma série de jogadores que podem melhorar. Eu acho que tem uma série de formações que foram pouco testadas. Até como você falou no Zap ontem, durante o jogo. Formações com o Bam e o Cody Zeller. Cody Zeller plantado no garrafão. Ou o Highsmith, né? Eu acho que o Coach Spoelstra vai ter também que repensar ali o esquema de ataque para evitar que os jogadores, os alas especialmente, sejam anulados, né? Não só o Jimmy Butler, mas o Caleb Martin também foi completamente engolido pela defesa de Denver. Caleb Martin, que foi um dos caras que concorreu ao prêmio de MVP das finais do Leste, sabe quando ele foi fazer a primeira cesta dele na partida, Filipão? No terceiro quarto. O cara foi inútil o primeiro tempo inteiro. Então, assim, eu acho até que existe ali alguma possibilidade de Miami conseguir pegar a Denver desprevenido. Eu acredito que isso pode acontecer, talvez em algum dos jogos em casa. Mas pro jogo 2, já entrando no assunto que você ia puxar, eu acho que o jogo 2 vai ser um repeteco do jogo 1, cara. Eu acho que, por mais que o Heat tenha essa vontade, que o Heat saiba encontrar cestas que a gente imaginava jogar impossíveis, o caminho do Nuggets pra cesta tá muito mais fácil. Porque justamente eles têm uma série de mismatches que eles podem aproveitar da maneira que eles quiserem.
Cara, eu acho curioso, Brunão. Eu concordo, primeiramente. Eu acho que é muito difícil que o Heat vença 4 dos próximos 6 jogos, cara. Eu não consigo ver esse Nuggets perdendo tantos jogos assim, porque eles são realmente muito bons assim mesmo, como a gente tem falado, né, cara? Como você compensa, Bruno, um cara que você não tem um corpo atlético pra marcá-lo? Com marcação dupla. Só que quando você faz isso, você abre espaço pro resto do time. E foi exatamente o que aconteceu ontem. O Jokic, no final do jogo, deu entrevista coletiva na quadra, e perguntaram pra ele sobre isso, sobre pontuação, entre aspas, baixa dele. E ele falou assim, cara, eu não me importo. Desde que a gente ganhe, eu não me importo sacrificar minha parte ofensiva pra botar que meus companheiros façam essa parte e a gente ganhe o jogo. Então é isso, cara. Ele é tão completo que é praticamente imarcável. Porque quando você consegue que ele pare de pontuar, ele ainda faz rebote e ele ainda faz assistência e coloca os caras em posição de pontuação. E eu falei no último vídeo também, né, Bruno? Eu falei, cara, o Celtics não tinha um cara que se você deixa livre no perímetro, você sabe que ele vai matar a bola. O Nuggets ontem provou isso várias vezes. Quando tinha marcação dupla no Jamal Murray ou marcação dupla no Nikola Jokic, esses caras levantavam a cabeça, passavam a bola pro KCP, pro Porter Jr., pro Bruce Brown, e os caras mataram bola de 3 o jogo inteiro, né, Bruno? Mas, cara, eu acho que Miami, por incrível que pareça, venceu algumas batalhas que ninguém até agora tinha ganhado contra Denver, Bruno. Rebote ofensivo, Miami teve 11 contra só 6 do Nuggets. Miami teve só 8 turnovers contra 10 do Nuggets. Também conseguiram segurar muito bem o ataque de transição. Mas mesmo assim, perderam por dígitos duplos. E a gente mostra o poderio desses caras do time do Nuggets.
O Bam Adebayo, particularmente, eu acho que fez uma partida ofensiva muito boa.
Foi só ele. Foi só ele, né? Literalmente, o time a ofensiva do Heat foi o Bam Adebayo, cara.
Tanto que tava até brincando que ele era pivô armador no time, né? Porque ele que montava as jogadas, ele que passava pro companheiro.
Ele fez tudo ontem. Ele fez tudo ontem, cara. Mas a meu ver, Bruno, pro Heat ganhar, eles têm que aceitar que não vão conseguir parar esse ataque do Nuggets. E que, portanto, o que eles podem fazer é ser mais eficientes nos arremessos, tanto de quadra quanto de 3, do que os caras, né? Ajudaria muito, como você falou, a gente brincou ontem no WhatsApp, se o Colts Poster colocasse alguém para ajudar o Bam, cara, colocar o Kevin Love ou o Zeller junto com o Bam e não ao invés dele que a gente viu ontem. A gente não viu em nenhum momento esses dois caras grandes em quadra. E eu acho que pode chegar a imitar o que o Lakers fez eficientemente com o AD e o Hachimura em cima do Jokic. Além de, é claro, Bruno, mais uma vez, jogar em zona, como eles jogaram de novo no quarto-quarto e eventualmente conseguiram surpreender um pouco naquela arrancada que eles fizeram. Acho extremamente difícil, Bruno, que esse Nuggets não seja campeão. Mas eu acho que se Miami quiser vencer, essa é a receitinha do bolo, além de, obviamente, conseguirem botar o Jimmy Butler no jogo, coisa que eles não conseguiram fazer ontem.
É isso. Acho que você deu uma prévia boa. A gente vai ficar de olho. Próximo jogo agora é só no domingo, Filipão. Você vê, a gente tá mal acostumado. A gente tava 2-3 semanas atrás, tinha jogo todo dia. A gente tava aqui todo dia. Agora é isso, né? As finals têm esse tempinho aí. Acho que até pode ser importante. Obviamente, eu não acho que é um fator que predominante pra explicar a derrota do Miami, mas é algo que até se comentou na mídia americana, né? Que é um negócio que quem assiste futebol aqui no Brasil tá muito acostumado quando o seu time vai jogar na Libertadores. Porque Denver fica alto, né? Fica nas montanhas, então você tem uma altitude maior. Quem sabe agora você tem uma aclimatação de 2 dias também, porque o Heat ganha do Celtics e pega o avião direto pra Denver, né? Basicamente sem descanso, vindo do jogo 7. Quem sabe agora aí com esses 2 dias uma aclimatação maior, também o time consegue recuperar um pouco do seu fôlego para essa partida que a gente vai comentar aqui, obviamente, no 3 Pontos e a Falta, na segunda-feira. É isso, a gente fica aqui pedindo para você deixar o seu like, para você deixar o seu comentário sobre esse jogo das finais, e não se esqueça também de assinar o canal 3 Pontos e a Falta. Filipão, tamo junto, grande abraço, obrigado por você que assistiu a gente até aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!